quando, né, vem o bom inverno, a gente tem a agricultura melhor. Quando não, é aquele mais fraco. E o dia a dia é como sempre. É esperando pela agricultura, que não tem outra renda, né? A refém a renda. E aquela dificuldade de sempre. É ruim d'água, okay? A gente só tem a cisterna que o governo mandou. E quando seca, fica esperando para a vontade de Deus, né? Para que enche. E essa dificuldade do dia a dia mesmo, né?
Como é que é o trabalho assim da mulher agricultora e dona de casa?
O trabalho é a gente ajudar na roça, aqui mesmo nesse sítio nosso, nós plantamos muito mandioca, a mandioca da farinha, né? É a nossa renda maior aqui. E aí planta o milho, feijão, mas sempre é mais pouco. A maior renda mesmo é a mandioca. Aí a gente ajuda os maridos, né? E a refém é isso. Planta, quando tá bom da colheita, leva a casa de farinha, faz a farinha para vender e sobreviver, né? Sobre isso.
Essa mandioca que vocês plantam, pode comer ela cozida assim também?
Não, essa da farinha não. Tem a macaxeira, que é para aqui para nós é macaxeira, que é a de comer. A gente planta, realmente nós tem ali um pedacinho dessa, que é diferente, né? A macaxeira é uma e a mandioca da farinha é outra. Se comer, morre. É, não pode.
Qual que é a diferença?
A diferença é que ela é amarga. A mandioca mesmo, ela é amargosa. Então, se a gente comer ela tem uma água que chama amendoeira, que ali tá todo a coisa, né, que se comer, ela chega a matar.
A senhora já soube de algum caso de pessoa que morreu por causa disso?
Não, aqui não. Porque todo mundo já, né, vem dos mais velhos, e passando por mais novo, e a gente vai passando pros filhos, ensinando como é que ela é, né, feita. E não pode comer aquela mandioca.
Entendo. Agora, olhando a planta assim, dá para conhecer se é uma ou outra?
Dá. A diferença dá na folha e no pau dela. Que ela é a macaxeira, ela é diferente e a mandioca. A mandioca é toda bem verde a folha. E a madeira dela também é mais verde, mais clara. E a macaxeira não, ela é um pouco mais pálida a folha. E o pau dela também é mais diferente.
Entendi. A senhora, assim, quando desde criança que trabalha com mandioca?
É, desde criança, já vem de meus pais. E aí, meus pais morreu já também. Mas aí, já meu marido, que não era daqui, ele era do sítio vizinho também, que também é, faz a mesma, né? É a mesma coisa, é planta de milho, mandioca. E aí, nós vemos isso.
E assim, o trabalho para lidar com a mandioca é muito grande?
Não, para nós não, que já acostumamos. E aí a casa de farinha também agora é tudo equipamento à energia, não dá tanto trabalho. O mais trabalho que dá só é descascar a batata. E aí o forno já é energia, o motor, a prensa de imprensar a massa para ficar no ponto de botar no forno. É tudo manual já, é de energia já.
E a senhora chegou a pegar alguma época, assim, quando a senhora era mais nova, que não era tudo na energia?
Já. Isso foi alguns tempos atrás que tá a energia agora. Antes para trás, quando eu era criança assim como essas minhas agora, era tudo na mão mesmo. Fazia tudo na mão.
E como é que era? Tinha que fazer como?
No forno era rapar a mandioca, a prensa. Eu não sei se você conhece a prensa do gado farinha. É, põe a massa, né? E tinha que trouxer ela na mão para enxugar, que tem que tirar aquela água, como eu falei, que chama-se amendoeira. Aí tem que trouxer, aí dali já peneira, não peneira que é na mão também, para ficar, para tirar o mais grosso e ficar só a massinha fina, né? Que a farinha não pode ter aquelas coisas grossas. E aí põe o forno, que era puxar todo na mão, era tipo um rodo que eles falam. Aí puxava na mão até a farinha ficar sequinha no ponto de pôr no saco já.
E assim, depois que ficava aquela massa assim, não tinha que tirar aquele líquido, não?
Então, quando passa no motor, ela fica mole, né? Aquele líquido. Aí põe a prensa, que a prensa é o que espreme. Aí quando espreme bastante, que não tem mais nada do líquido, é que põe na peneira, peneira, tira o excesso mais grosso, que ela tem duas cascas. Tem aquela preta, uma casca preta por cima, e tem um tipo de uma casca mais branca por baixo, que é grossa. Aí o motor, aquela branca, o motor rela, né? Mas fica sempre, tem que peneirar para tirar.
E quando não existia essa prensa elétrica, né? Como é que fazia
Era na
manualmente?
mão. A prensa, quando não existia a elétrica, agora era na mão.
Mas aí era o quê? Era de madeira? Como que era?
Era de madeira. Era, vamos dizer, era um pau assim, chamava um torno que punha assim. Aí tem uma tábua assim por baixo e outra assim no meio. Aí pegava um saco de nalho, limpinho, punha a massa e drobava. Aí a tábua de cima com a de baixo, com aquele. Aí nesse pau do meio tinha uns buraquinhos, né? Que botava outro pau assim, vamos dizer, aqui, botava aqui pra trouxer. Pra ficar rodando ali. Aí eu rodando, rodando até que saía todo o líquido da massa.
E quanto tempo mais ou menos assim antes da eletricidade durava assim para pegar a mandioca e chegar ao ponto da farinha
Da
própria?
farinha. E demorava muito tempo. Conforme o teu tanto de mandioca de farinha que fosse fazer, né? Mas e durava bastante tempo.
Quantos dias mais ou menos?
Durava 2, 3 dias. Né? Fosse fazer mais pouco, fosse fazer muito, era uma semana, porque ali ia demorar, faz todo trabalho na mão para secar aquela. Levava 1 hora mais para pôr no forno e tirar, que era tudo puxado na mão. Era bastante tempo.
E hoje dura quanto tempo?
Hoje dura pouco tempo, em torno de uma meia hora.
Só?
É bastante, é rapidinho faz.
E a farinha que vocês fazem aqui, ela é mais grossa, é mais fina? Como que é?
É fininha, bem fininha. Meu irmão mesmo aqui, que ele é meu irmão, ele trabalha todos os dias com farinha. Toda semana ele trabalha com mandioca.
E essa farinha é vendida para onde?
É para aqui, para a região, tira um para fora, porque é uma farinha muito conhecida, muito boa mesmo. Ela é uma farinha gostosa, sabe? E tem muitos cantos que faz, mas elas fazem diferente. Aí se demora mais tempo, elas ficam com mau gosto. E aqui não, é uma farinha muito conhecida na região. Todo mundo admira aqui.
Perguntar uma coisa, senhora. O trabalho de casa é muito puxado aqui no sítio também?
É bastante puxado, porque aqui no centro é como assim, não é como na rua, né? Que a gente tem a água ali disposta, né? Na hora que precisa, a refém a isso. É. As dificuldades, a gente tem que varrer terreiro, como o senhor mesmo pegou agora quase varrendo os terreiros. E na cidade não tem isso, né? A gente tem que buscar coisa mais distante. É mais difícil aqui.
Como é que é a lida com a água?
Além com a água aqui, a gente pega nos poços. Tem muito poço também. Assim, particular mesmo que as pessoas fazem, né? Tem uns terrenos aqui embaixo, numas baixas ali, que eles fizeram uns poços. Aí essa água vem minada. Aí serve para beber, cozinhar, né? E para cuidar, assim, o gasto, a gente pega dos açudes, quando falta nas cisternas.
E aí, para pegar no açude, pega como?
Pega de carro de boi, quem não tem. É, se for mais perto, em cana, no motor. Aí puxa para cá, sendo mais perto, né? Porque nem todo canto tem um açudinho perto para puxar. Aí é
Aí,
assim.
se não for perto, tem que buscar no carro de
No
boi.
carro do boi, é.
E aí, a pessoa, toda a família tem um carro de boi?
É, quase todo mundo aqui tem, para falar a verdade.
E quem não tem, faz como?
Quem não tem, tem que comprar.
Aí paga o homem pra.
Paga a pessoa para botar.
E quanto é que custa?
Custa R$ 5, eu tô sabendo. Nós mesmo não estamos ainda precisando, né? Porque nós aqui próximo tem um açudinho e a gente puxa no motor. Tem a cisterna, tem outro tanque ali atrás, e a gente tá puxando no motor. Mas quem não tem é R$ 5 por 2 tambores d'água. 2 tambores leva 12 latas, 12 baldinhos d'água assim. Acho que você sabe o que é um baldinho.
E aí, no caso, a pessoa, né, depois que pega essa água do açude, que chega em casa, tem que fazer algum tratamento? Como é que é?
Não. O único tratamento que nós usamos aqui é o cloro. Para pôr na água. Eu acho que a saúde passa deixando. Mas outro tratamento.
Essa água temos. Do açude, ela é usada para beber também?
Não. Nós não usamos. Porque, é como eu digo, quem não ainda não acabou da cisterna, pede para os vizinhos, né? Quem tem o poço. Você me dá água para beber, cozinhar, todo mundo aqui reunido, ele se serve a esse ponto. Aí é de onde a gente tira, para beber e cozinhar.
Sei. Agora, aí no caso, essa água do açude é usada assim para o banheiro, para lavar roupa?
Isso, é.
Tá. E assim, as casas? As casas elas costumam ter assim uma caixa d'água para botar essa água? Como que é?
As casas é nas cisternas ou nos banheiros, que os banheiros daqui não é as caixas, mas é feita do piso mesmo do banheiro, sabe? No piso mesmo do banheiro não usa caixa, usa o tanque. A gente faz um tanque em cima e põe água.
Certo. É. E aí vai usando, né?
Aí vai usando, é.
Tem assim, período aqui que fica muito sem chuva?
Fica. Tem período que fica muito tempo sem chuva. Aí seca açude. Aí fica mais difícil ainda pra gente.
E como é que vocês fazem nessas situações assim, quando fica sem ar, mais seco?
Aí tem que comprar a pipa d'água, que vem do Jatobá, que é lá de Princesa. Ou então, para o gasto, tem que pegar no Cedro, que é um sítio vizinho aqui, que tem um açude grande também. Aí a gente tem que buscar lá, que é para o gado, né? Para o banho, para a roupa, para essas coisas. Aí tem que pegar tudo carboi. E se precisar para beber, cozinhar, essas coisas, tem que comprar um pipa do Jatobá.
Aí vem um carro de pipa, um carro pipa inteiro.
É, mas comprado, que a gente mesmo compra, né?
Quanto que custa um carro pipa?
Olha, eu tô sabendo que é R$90 agora.
Caro, né?
Uhum, tá muito caro mesmo.
E essa água que vem no carro pipa é água tratada ou é água de açude também?
É água de açude, o açude lá é muito grande, que abastece Princesa toda. É o açude lá, do Jatobá.
Entendi.
É onde abastece a cidade toda.
A senhora, assim, lembra, na época da senhora, quando a senhora era, assim, menina, mocinha, era muito diferente a vida daquela época para agora?
Era mais diferente.
O que a senhora acha de diferença?
Eu acho que a dificuldade era mais, porque a gente, primeiro lugar, que a gente não tinha uma cisterna do que tem hoje. Não tinha condição de fazer uma cisterna ou um tanque, assim, um canto que pusesse água. Aí tinha que ir buscar. Não tinha poços que hoje tem. Muitas pessoas fazem. Como aqui mesmo, meu vizinho tem uns poços ali. Não tinha isso. Aí tinha que pegar, onde eu falei, no Cedro, que é bem distante daqui. É outro sítio lá pra frente. E era assim. Uhum. Ou ficar esperando umas cacimbinhas. Que aqui fala cacimba. Cava um pocinho, sabe? E ela fica minando aquela água. Mas aí para abastecer um sítio desse tamanho, que não é tão pequeno, tem bastante cheiro. Aí fica, era bem difícil mesmo.
E uma cacimba dessas assim é muito funda?
Ia cavando. Enquanto vesse que tinha água, ela ia cavando. Até chegar o tempo da chuva, chega a ficar funda. Cobrisse a gente.
Mas depois assim que cavava, tinha que fazer alguma proteção nela ou deixava só o buraco assim?
Deixava só o buraco. Porque o tempo era bem mais pobre, não tinha ajuda de nada, né? Porque era bem mais difícil as coisas por água.
A senhora, quando era assim mais menina, naquela época eu acho que não devia ter muita facilidade de medicina, de hospital, essas coisas, né?
Tinha não.
Tinha não. Como é que as pessoas faziam assim no sítio, quando ficava alguém doente, um filho? Como é que era o tratamento assim?
O tratamento tinha que ir para a cidade para ver se lá, né, encontrava um médico para... Dessas minhas mais velhas mesmo, era bem difícil para ver o que é hoje, porque hoje tem um postinho ali, que é aqui no sítio próximo, eu acho que você passou lá, Lagoa de São João, esse povoadozinho ali na frente. E o médico vem, toda semana. Vem o médico, vem a médica, né, para consultar o pessoal que está doente de colesterol, de diabetes, pressão, essas coisas, é tudo consultado ali, não precisa, né, se deslocar para a cidade. E é bem mais fácil, antes não tinha isso, no meu tempo para trás.
E não devia ter nem remédio, né, direito?
Tinha nada. E a gente, para conseguir o pré-natal, tinha que ir para a cidade. Hoje é ali, né, não precisa ir para a cidade. E era assim, bem difícil. Aí de uns tempos desse para cá, graças a Deus.
E quando ficava doente assim, que não tinha remédio, como é que tratava das pessoas em casa?
Tinha que fazer um jeito de comprar, né? Porque...
Usava chá, essas coisas assim?
Usava bastante chá.
A senhora lembra assim, que tipo de chá que podia usar, para quê?
Ah, usava pra tosse, usava, o povo fala mesmo, no meu tempo, vou falar no meu tempo, que eu era pequena, me deu um sarampo e eu fiquei mal. Eu quase morro mesmo do sarampo. Aí eu fiquei com uma tosse, eu acho que da fraqueza, respeito o sarampo. Aí mãe me dava chá de falar moçambê, tudo que falava de raiz pra tosse, ela me dava. Era com esse recurso que a gente mais também era. E curava.
Algum filho da senhora chegou a ter sarampo?
Não, graças a Deus não. Meus são tudo vacinados. Nenhum chegou a ter, graças a Deus.
E na época da senhora, assim, tinha facilidade de estudar?
Tinha não. Eu mesmo só tenho a quarta série, porque... Primeiro que eu era filha única, aí minha mãe, sabe, o povo antigamente era mais, era seguro com os filhos, tinha medo, sei lá. E aí eu estudei até a quarta série, no sítio, nem escola aqui tinha, no meu tempo. Era num sítio, bem, bem distante que eu ia. Uhum. E aí tinha que ir a pé, essas coisas. Aí pra cidade, quando foi pra passar pra cidade, eu já não fui mais.
Aí, as outras pessoas, assim, faziam da mesma forma que a senhora e a sua família fazia?
Fazia. Muitos ainda, os filhos, poucos também, do meu tempo, né? Mas os rapazinhos que estudaram ainda um tempo na cidade. Uhum. Mas as mulheres mesmo, foi poucas que conseguiram ir.
E hoje em dia, assim, as pessoas vão estudar com mais facilidade?
Hoje vão. Hoje eu tenho 3 que estudam na cidade. Tem carro todos os dias para ir, né? Uhum. E é mais, bem mais fácil.
E aí, no caso, tem escola aqui por perto também para as crianças menores?
Tem. Tem um grupo ali que ensina do prezinho até o 5º ano, que é a 4ª série, né? Agora. Essas duas pequenas minhas estudam lá. Uhum. Um grupo aqui.
E assim, a senhora hoje, né? A senhora que é mãe, né? Tem os filhos da senhora. A senhora acha, assim, importante que eles estudem também? Como é que a senhora vê isso?
Ah, eu acho. Nós achamos, né? Eu e meu marido, nós somos uma família simples, pobre, mas o que nós podemos fazer para dar de estudar eles, nós fazemos. Eu acho que é a melhor coisa que nós podemos passar para eles e é o que eu digo a eles. Estude, porque é a melhor coisa que vocês, né? Que o pai e a mãe deixam para os filhos, é o estudo. Pelo menos o nosso exemplo. Nós hoje não podemos dizer que nós saímos para arrumar um emprego decente, né? Porque o quê? Chega lá, você tem que estudar. Eu tenho a 4ª série, serve do que hoje? Né? Nada. Para um trabalho. E para quem tem estudo, a facilidade é bem melhor.
A senhora acha que morar aqui no sítio é melhor ou pior do que na cidade?
A refém a emprego é pior. É porque aqui, onde é que nós arrumamos, né? Um serviço. Enfim.
Mas assim, em termos assim, de morar bem, assim, com uma vida mais agradável, uma vida melhor, é aqui ou lá?
É aqui. Porque aqui a gente tem a terra, né, para plantar. É uma família mesmo, eu tenho 6 filhos. Aí se eu vou morar na cidade, eu preciso de um bom emprego, né, para mantê-los. E aí, se eu não tenho esse emprego, eles vão passar necessidade, né? E aqui todo mundo tem suas casas, tem um pedacinho de terra para plantar. E aí a gente se contenta com isso, porque é o que tem, né?
Entendi. Quando o pessoal chega aqui em época assim, de festividades, assim, tem festa aqui na comunidade? Aqui?
Tem. O pessoal faz as festinhas.
Que tipo de festa?
Época de mês de junho. Final de ano, se reúne em algum canto assim, né, aqui no sítio. E aí a gente faz um churrasco, né, vem um som, uma coisa, aí se reúne todo aquele pessoal e ali se diverte. Toma cerveja quem gosta, as crianças tomam refrigerante, é isso. Porque antes, atrás, tinha festa. vinha banda, essas coisas, era a festa, né? Aquela época do ano, aquela festa era bem famosa. Mas hoje em dia, com esse povo mais jovem, é muito canto que tem festa, então eles não estão mais fazendo como antes.
E São João vocês comemoram aqui?
Comemora.
Como é que é?
É ali na Lagoa de São João, tem a igreja, né? Que é a igreja de São João Batista. Então tem a missa, dia 24. E aí é a comemoração mais, né? Mais bem celebrada tem a missa. Porque antes tinha festa, como eu falei. Mas agora não. Agora é mais só a missa mesmo. E aí o pessoal vai pra boate, né? Sai pra um canto e outro, não tem mais aquela festa que tinha. Que antes eles chamavam uma bandinha. E aí vinha gente de todos os cantos, assim. E era mais comemorado.
Vocês fazem quadrilha assim também?
Fazem. Mas a quadrilha não é mês de junho, não. Eles fazem aqui em mês de agosto.
Por quê?
Porque a quadrilha fazia. Porque mês de junho tem festa em muitos cantos, né? Em Princesa mesmo tem muita festa. É bem comemorado em Princesa. Lá tem a quadrilha, tem a festa mesmo, que eles chamam banda. E aí quando é mês de agosto, o meu vizinho ali tem uma boate. E aí ele chamou uma banda e tem a quadrilha, faz aquela festinha fora de época.
Aqui tem, esse vizinho da sua tem uma boate em casa?
Tem.
Como é que é essa boate?
É uma boate familiar, é uma casinha assim, um salão. Tem o som. Aí do outro lado tem a vendinha dele, né? De bebida. E as pessoas se divertem só no domingo. Não é assim, nada de diferente coisa. Vamos dizer, um salãozinho de festa. É tipo isso.
Sei.
Tem um sonzinho.
E aí vende assim bebida também, comida, como é que é?
Vende bebida, vende comida. É.
O pessoal aqui, quando chega a época assim de Natal, de Ano Novo, também faz festa ou não?
Faz. Agora mesmo no final de ano. O outro pisinho ali embaixo tem um barzinho. Aí tem um piso assim. E ele pôs umas caixas de som. Muita caixa, bem também assim desse rack. Mas deu bastante gente. O pessoal que não foi pra cidade, né? Foi tudo pra lá e todo mundo se divertiu, passou a noite inteira se divertindo.
Aí amanhece o dia.
Amanhece o dia. É.
A senhora, assim, aqui no trabalho assim de vocês do dia a dia, a senhora me falou já da plantação de mandioca, né? E assim, para criação, tem alguma criação?
Tem muita gente cria gado. Pouco, né? Porque é pouca terra para criar. Mas cada um tem seu garrote, que nós chamamos os bois, né? De carregar sua água, sua lenha para casa. Assim, né? As precisão que eles precisam do dia a dia. Mas quase todo mundo tem.
E tem assim outra criação assim para consumo da casa? Para comer assim?
Tem galinha, porco, essas coisas aqui.
E dá muito trabalho para criar esses animais?
Dá um pouco. Não dá muito, não, mas dá um pouco.
Como é que faz para criar a galinha?
Pra criar galinha, a gente solta aí cria com milho, né? Mas mesmo tem pouca. Eu tenho só umas 5 ou 6. Mas tem que comprar o milho pra dar pra elas, né? E o porco tem que ter a lavagem ali, o resto de comida que a gente, né, guarda para eles. Milho também. Aí cria pouco, assim, só mesmo para o consumo. É.
Mas aí milho vocês compram fora.
O milho compra. Muita gente compra, muitos botam roça mais fora, porque aqui a areia dá mais mandioca e feijão, porque ela é mais fraca, né? E o milho tem que ser a terra mais forte, mais resistente.
Agora, eu tenho conversado com umas pessoas assim em outros sítios e eles me falam que na época do inverno é que as pessoas plantam, né, para colher e vivem com aquilo o restante do ano, né?
É isso.
Vocês aqui, como tem mais a mandioca, dependem assim do inverno também? Como é que é?
Depende do inverno. Porque quem tem a mandioca faz com um ano, né? O 9 meses, o outro chega, esperar um ano. Aí todo ano renova. Arranca aquela e tem que, né, ter chuva, que é para plantar de novo aquela maniva. que a gente chama, que é o pau da mandioca, que é para ela colher de novo para no outro ano ter aqui de novo para ir fazendo. E tem que chover, que é para a batata dela ir aumentando dentro da terra, crescer.
Aí, no caso, plantia na época do inverno.
É, na época do inverno.
E depois, assim, se não chover muito, ela desenvolve ou fica prejudicada?
Fica prejudicada. Porque ela não se envolve a batata, aí ela não vai dar uma roça boa, vamos dizer. Aí é bem menos.
Aqui, assim, tem, por exemplo, cuidar das criações em casa, essas coisas assim. Isso é trabalho mais para a dona da casa ou para o marido?
Da criação de casa?
É.
É mais para a dona da casa. O marido é mais na roça, mais com os bichos, com os gados, né? Quem tem bastante. Mas em casa mesmo é mais a mulher.
A senhora já trabalhou na roça?
Não,
Ajudando?
assim, ajudando em algumas coisas já, mas trabalhar mesmo todos os dias, não. Porque eu tenho as crianças mesmo aí.
Mas assim, numa situação assim mesmo, digamos assim, que a dona da casa, né, não tenha filho ainda e tal, é comum assim a dona da casa, ou às vezes as filhas, assim, os filhos mais crescidos, assim, poucas filhas, né, irem ajudar no trabalho na roça também?
Ajuda. Agora não, agora é bem mais difícil. Mas antes os pais criavam os filhos mais na roça. Eles cuidavam mais na roça do que em casa, para ajudar os pais.
Que horas que vocês costumam levantar aqui?
Olha, muita gente, 5 horas já tá de pé. Eu mesmo posso, eu mesmo. Eu tenho uma preguiça. Quando é 6h30, 7h, é que eu me levanto. Mas muita gente acorda cedo.
É, eu ouvi dizer também que aqui o pessoal, assim, quando vai para trabalhar na roça, trabalha mais é só na parte da manhã, né?
É.
Por que isso?
Porque eles pegaram esse costume agora, os mais novos, né? Sempre vão de manhã e quando é 11 horas, 12, já estão deixando a roça. Aí pronto, a parte da tarde eles não querem mais.
E faz o que na parte da tarde?
Na parte da tarde, por esses mais novos que estudam, vão para a escola. E para os que não querem ir mais à roça, ficam cuidando de um bicho que tiver, cuidando de algum serviço em casa mesmo, que às vezes tem, né? E é isso.
Deixa eu perguntar uma coisa. Aqui na comunidade tem muita gente que recebe aqueles auxílios assim, Bolsa Escola, Bolsa Família.
Quase todo mundo recebe aqui. E agora mesmo, para quem que o governo fez cadastro novo, né? Quem não tem um salário em casa de outra renda, porque a maioria também aqui, quase todo mundo, a sobrevivência é desse Bolsa Família. Aí vem nele.
A senhora acha isso bom ou ruim?
Ah, é muito bom. Depois que chegou essa renda, ajudou bastante as famílias. Os filhos têm mais conforto, né, para estudar, tem uma roupa melhor, material, né, bom, que não, o que precisa na escola. A mãe tem para comprar todo mês e melhorou bastante.
Então fica mais fácil agora,
Fica
né?
mais fácil.
Certo. E tem alguma situação assim que a pessoa deixa de receber esse benefício?
Tem muita gente, né, que, vamos dizer, quem tem um salário em casa, pouca gente. O governo não está mais liberando essa ajuda, né? Porque já tem aquele salário, a família é mais pouca, então não está vindo mais.
E a senhora acha assim que se um dia, por exemplo, se o governo deixar de pagar esses benefícios assim, como é que as pessoas vão fazer?
Vai ficar mais difícil. Principalmente para as crianças, né, estudarem. Porque aí não vai ter aquela ajuda. Aonde a gente vai ver? Esperar que venda um saco de milho, um saco de farinha, né? Para comprar o material do filho, comprar a roupa que gasta, né? Tudo isso fica mais difícil. E ali, mesmo que seja um pouquinho, vamos dizer, seja R$ 50 que eu recebo, mas eu estou sabendo que naquele mês eu tenho R$ 50. Eu posso comprar um calçado para o filho, posso comprar a roupa. Você está precisando do material da sua mãe, estou precisando desse material, então posso comprar, né? E se não tem aquela ajuda, fica bem mais complicado.
Mais complicado.
É.